Começa agora o Gabinete de Guerra das Manhãs 360, à segunda sempre com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bem-vindo, bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado.
Começamos pela Ucrânia. A Rússia colocou Zelensky na lista de pessoas procuradas pela justiça. Em reação, a Ucrânia recordou que o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é real e executório em 123 países e diz que esta ação russa se trata de uma prova de desespero de Moscovo. Qual é a tua leitura, Bruno?
Bem, tendo realmente a concordar um pouco, ou seja, se quisermos, é simplesmente mais uma daquelas manobras para propaganda interna, porque, inclusive, aparentemente, isto foi tão bem pensado que até se esqueceram de indicar exatamente qual é o crime de que ele é acusado e qual é o artigo do Código Penal Russo que ele viola, sendo que tudo isto, obviamente, é absurdo, não é? Estamos a falar de um chefe de Estado de um outro país que está em guerra com a Rússia, portanto. Quer dizer, a ideia de que ele está a violar o Código Penal Russo não parece propriamente aqui uma coisa muito relevante, não é? Mas mesmo isso, de facto, não é referido. Portanto, parece realmente ser algo para consumo interno, mas como diz a Ucrânia, isso não se compara com a situação de Putin, que, enfim, que tem acusações concretas, em particular aquela prática tipicamente genocidária, que é raptar crianças para as criar depois como russas, ou seja, privá-las da sua identidade ucraniana, enfim, e que obviamente é algo bastante concreto, bastante real, infelizmente, e que levou a que o Tribunal não tivesse dúvidas em fazer esta acusação, que além do mais tem depois implicações práticas em termos, nomeadamente, da diplomacia russa, por exemplo, em países do chamado Sul Global, que muitas vezes têm uma posição equívoca em relação à Rússia e à invasão da Ucrânia, mas onde ainda há tribunais mais ou menos independentes e um Estado de Direito minimamente funcional, como por exemplo a África do Sul ou o Brasil, que são membros dos BRICS, por exemplo, realmente isso dificulta muito a deslocação de Putin a esses países e, no fundo, fazer uma diplomacia pública que mostre que está tudo bem, que está tudo normal e que a invasão russa da Ucrânia não tem nenhuma importância.
Entretanto, os serviços secretos dos Estados Unidos revelaram as principais ameaças à segurança internacional, dizem que a guerra na Ucrânia não vai terminar em breve, que a Rússia e a China podem aliar-se para invadir Taiwan e que, a juntar-se a estes dois países, também o Irão é um dos três protagonistas que apresentam um maior nível de ameaça para os Estados Unidos e para os aliados. Bruno Cardoso Reis, nada disto é novo, mas vindo de onde vem, de quem vem, é razão para ficarmos ainda mais preocupados?
Sim, tivemos também, durante o fim de semana, uma reportagem de fundo do Financial Times, que é um órgão de informação credível com base em informações de três serviços secretos ocidentais, europeus, a dizerem que há um recrudescimento significativo das ações de sabotagem da Rússia nos países europeus. Portanto, estamos a falar de guerra híbrida, portanto, não de ataques convencionais, de ataques militares convencionais contra países da NATO ou da União Europeia, mas no passado isso fazia-se sobretudo por via da desinformação, de interferências nas eleições, de ciberataques. Muito raramente ataques, digamos, já com uma dimensão de pôr em risco vidas, de visar vidas, mas sobretudo quando se tratava de dissidentes russos, não é? Portanto, tivemos aquele caso, talvez o mais famoso de todos, seja o caso do Skripal em Salisbury, não é? Que acabou por vitimar uma pessoa britânica. Mas agora parece que nas últimas semanas foram detidas pessoas na Alemanha, no Reino Unido. Foi detectado também uma ação de sabotagem de comboios na República Checa e, portanto, tudo isso mostra que realmente esta não é uma ameaça apenas virtual ou apenas na Ucrânia, é uma ameaça bastante mais real e ampla e corresponde realmente a uma agenda de uma série de potências autoritárias que cada vez mais se têm coordenado entre si, têm convergido entre si e posto de lado velhas divisões e velhas rivalidades, para, no fundo, tornar o mundo mais seguro para autocracias, mas também, isso significa, menos seguro para democracias, mais ameaçador, mais conflituoso. São potências que não hesitam em recorrer a todo tipo de meios, enfim, umas mais do que outras, apesar de tudo. A Rússia e o Irão claramente apostam muito mais na violência, no caos, no conflito, porque isso lhes dá protagonismo e lhes permite tirar o máximo partido do pouco que têm para oferecer a nível internacional, que é armas, drones, milícias armadas, mercenários, etc. Apesar de tudo, a China tem outros, digamos, outros instrumentos de influência e de projeção de poder, mas realmente todos eles convergem nesse ponto, que é, no fundo, procurar minar, por um lado, o peso, a influência dos Estados Unidos, enfim, isso faz parte do jogo da
Claro,
política
sim.
global, mas aqui neste caso isto tem esta implicação, que é, por muito que se possa criticar certos aspectos de uma certa hegemonia americana, certos erros da política externa americana, a verdade é que, sobretudo na Europa, os Estados Unidos foram o grande garante da segurança das democracias liberais, das democracias pluralistas, do mundo onde havia, apesar de tudo, uma certa pressão no sentido de se realizar eleições, de algum respeito pelos direitos humanos, e portanto tudo isso está realmente ameaçado e claramente não faz parte da agenda das prioridades destas potências, bem pelo contrário. Basicamente querem promover a sua influência, o seu poder, e estão dispostos a apoiar qualquer tipo de regime, qualquer tipo de grupo armado, desde que isso sirva aos seus interesses.
Falamos da China. Xi Jinping começa hoje em França uma visita à Europa. Também estão previstas deslocações à Hungria e Sérvia. Bruno, o que esperar deste regresso à Europa do presidente chinês?
Bem, é significativo, são 5 anos, portanto é a primeira
Sim, desde a
visita
pandemia, sim.
pós-Covid, pós-pandemia. Significa que, apesar de tudo, a China não quer cortar pontes necessariamente com a Europa. Aposta sobretudo em países que considera que têm maior autonomia estratégica, vamos dizer assim, começando pela própria França, que a China descreve nesses termos, como sendo uma grande potência, um membro do Conselho de Segurança, como isso é um elogio na imprensa chinesa, no discurso oficial chinês, é um país que é realmente plenamente independente e portanto, muitas vezes assume aqui uma postura, por exemplo, de crítica ou de divergência em relação aos Estados Unidos. O pretexto aqui também é os 60 anos do restabelecimento de relações. A cultura política chinesa também dá muito valor à história, portanto, em 1964, o general de Gaulle, lá está afirmando a sua autonomia face aos Estados Unidos. Vai reconhecer a República Popular da China, e portanto, e obviamente é um protagonista central no contexto da União Europeia, e aliás não é por acaso que a própria Ursula von der Leyen também estará presente, a convite de Macron,
Sim.
neste encontro com Xi Jinping. Aquilo que se vai discutir, é o que se tem discutido nos últimos anos, e nos últimos séculos até, desde a chegada dos portugueses à China, que é a questão do acesso ao mercado chinês. A China é um mercado gigante, muito apetecível, desde sempre procurou proteger o acesso, controlar o acesso a esse mercado, nomeadamente por parte dos europeus, e os europeus procuraram sempre o máximo de acesso desimpedido, supostamente no contexto da Organização Mundial de Comércio, como condição para a abertura generalizada às exportações chinesas. A China deveria ter feito isso, na verdade, continua a não fazer, ou não plenamente. Essa é uma questão muito importante para os europeus. E depois outras questões, como, por exemplo, obviamente, a questão da Rússia, da Ucrânia,
Claro.
e as suspeitas crescentes e com dados cada vez mais concretos de que a China realmente não é verdadeiramente neutral, também não alinha completamente com a Rússia naquilo que não é do seu interesse, mas está a fornecer material duplo uso que permite alimentar, por exemplo, em termos tecnológicos, alguns aspectos da indústria de defesa russa. Portanto, esses serão provavelmente os dois grandes aspectos. Vale a pena recordar que depois Xi Jinping vai significativamente à Hungria e à Sérvia, ou seja, um regime abertamente iliberal, de Orbán, que, enfim, procura manter relações estreitas com Putin, com Xi, com todo o tipo de ditaduras, mas que está no seio da União Europeia e muitas vezes funciona como uma força de bloqueio, de veto, que é útil a estas autocracias no seio da União Europeia. E depois a Sérvia, que tem criado também grandes problemas no contexto dos Balcãs, àquilo que é a estratégia europeia de estabilização e pacificação desta região.
Entretanto, no Médio Oriente, Israel deu ordens para retirar a população e os refugiados que se encontram em Rafah. A indicação das tropas é de que esta ordem surge antes de um ataque. Para já, a ordem aplica-se apenas à zona leste e não a toda a cidade de Rafah, mas onde, Bruno, parece cada vez mais iminente um ataque terrestre.
Sim, no fundo, infelizmente, parece confirmar-se o ceticismo em relação às negociações para um cessar-fogo.
Sim.
Realmente, a linha dura, quer do lado do Hamas, quer em Israel, parece estar a prevalecer. E, portanto, isso significa que provavelmente vamos ter realmente o retomar de uma ação militar mais intensa. Há até em Israel quem diga que isso é uma das razões pelas quais esta pressão sobre o Hamas não está a resultar. Portanto, apesar de tudo, as ações militares têm sido bastante menos intensas nos últimos dias e semanas até. Tem entrado mais ajuda humanitária e, portanto, há ameaças públicas. Portanto, não se trata aqui de fazer análise ou especulação de ministros do governo israelita mais à direita, como aquele senhor Ben-Gvir e outros, que ameaçam realmente deitar abaixo o governo se não houver um retomar das ações militares, digamos, mais intensas, mais musculadas, nomeadamente sobre Rafah, e portanto parece ser, infelizmente, parece ser essa a tendência que se está aqui a desenhar e a confirmar. Veremos, apesar de tudo, isto significa que Israel vai levar a sério as pressões também, sobretudo da parte dos Estados
Estados
Unidos e do
Unidos.
Presidente Biden, para se isso acontecer, haver um real esforço para dar tempo e dar condições para a população civil que foi recomendado que se refugiasse em Rafah, agora se refugiu noutras zonas novamente.
Bruno, este fim de semana o governo israelita aprovou por unanimidade o fecho da redação da Al Jazeera, da televisão Al Jazeera, detida pelo Qatar em Israel. Ainda não há detalhes sobre quando entra em vigor ou se será permanente, mas Bruno, numa altura em que o Qatar está a tentar ajudar a mediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que impacto é que isto pode ter? Israel acusa a estação de televisão de colaborar com o Hamas.
Quer dizer, a Al Jazeera realmente não tem uma posição neutra no
Neutra,
conflito,
sim.
não é? É bastante claro que tem uma maior simpatia com os palestinianos, e isso é compreensível, tendo em conta que é uma televisão árabe. Enfim, não quer dizer que não haja ali depois aspectos que possa criticar, mas também não é simplesmente um órgão de propaganda, não é? Não estamos a falar da televisão do Hamas, que também existe, não é? Onde vemos de vez em quando teólogos muçulmanos a explicar porque é que se pode e deve bater nas esposas, não é? Portanto, não. Isso é a televisão do Hamas, apesar de tudo, a Al Jazeera não é bem isso. E realmente tem essa outra questão, que é o Israel precisa do Hamas para mediar este acordo precisa do Qatar para mediar este acordo com o Hamas, e portanto, realmente, isto ia ser lido como uma forma, digamos, de mostrar algum serviço à ala mais à direita do governo, até para ganhar margem de manobra em relação ao acordo. Mas não parece que será esse o caso, e portanto parece ser, no fundo, aqui uma espécie de queima de pontos, inclusive com o próprio Qatar, de pressão adicional. Enfim, tipicamente esta questão de tentar calar, digamos, os órgãos de informação, achando que com isso resolve o problema, historicamente não costuma funcionar
Pois.
muito bem, não é? Sobretudo em regimes que, apesar de tudo, continuam a ser minimamente democráticos, e num contexto global também, onde o acesso à informação é muito mais difícil de limitar. Sabemos que não é impossível, há regimes que se empenham muito nisso, mas é bastante mais difícil. Portanto, não me parece que seja propriamente a melhor medida para Israel tomar nesta
Nesta altura,
altura, mas
sim.
provavelmente é significativo realmente também todas estas dificuldades na negociação em relação aos reféns, e das dificuldades também internas nas dinâmicas internas do governo israelita.
Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela análise. Um bom dia, Bruno.
Bom dia,
Bom dia, muito
obrigado.
obrigada.